Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, é a altura para passarmos ao desenvolvimento das notícias neste alargado de quarta-feira. A Câmara Municipal de Tomar, na sua reunião desta semana, discutiu e aprovou uma proposta definitiva de alteração do Plano de Pormenor das Avessadas, cujo principal objetivo é a introdução e consolidação de novos usos no território, comércio e serviços, em complemento da função habitacional já anteriormente prevista. A proposta aprovada será remetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e a outras entidades a quem legalmente compete a emissão de parecer sobre o conteúdo da alteração do plano. O Plano Pormenor das Avessadas, em vigor desde 1999, previa grandes áreas de construção para habitação que, por diversos motivos, não foram implementadas no terreno, tendo-se verificado a elevada procura de áreas comerciais com interesse para a cidade, tornou-se necessária a sua atualização através de um procedimento de alteração parcial e, posteriormente, a suspensão do plano. Esse procedimento de alteração parcial e suspensão, conseguido junto das entidades nacionais competentes, permitiu os investimentos já realizados ao longo da avenida e outros que, não sendo ainda visíveis, já se encontram em curso.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu na reunião do Executivo Municipal realizada no início da semana que a atual cota de água na albufeira do Castelo Bode deverá manter-se, garantindo a reserva de água para consumo durante os próximos 2 anos. A autarca referiu ainda a necessidade de serem adotadas medidas que ajudem a minorar o problema, nomeadamente quanto à plantação de eucaliptos na região.
A reserva de 2 anos que o Sr. Ministro e que a Agência Portuguesa do Ambiente, e quem a definiu foi a Agência Portuguesa do Ambiente, definiu uma determinada cota, a cota 106, que é a que está neste momento, e que entra em linha de conta já com a evaporação que vai ocorrer quando a temperatura aumentar e, portanto, não haverá abaixamento dessa cota. Portanto, é a montante do problema que se tem que atuar, nomeadamente, e quanto a mim, em duas frentes. Primeiro, haver uma alteração daquilo que é a legislação do número de hectares permitidos para a plantação de eucaliptos. Todos nós sabemos que os eucaliptos são uma espécie que, e a albufeira de Castelo Bode tem muitos, ao longo de toda a sua albufeira, e, portanto, todos sabemos que é uma espécie que sorve muita água, e, portanto, a água que os eucaliptos sorvem não é a água que vai para a albufeira. E, portanto, haver aqui uma discussão séria naquilo. Sabemos que os eucaliptos são altamente rentáveis, não estamos aqui contra a plantação de eucaliptos, mas tem que haver equilíbrio na sua plantação. Depois tem de existir também, junto das atividades agrícolas, até associados às instituições de ensino superior, a alteração dos métodos de produção para que passem a utilizar menos água, sem substituir aquilo que são as espécies e os produtos de produção, mas para que passe a utilizar menos água. Porque se nada se fizer a montante, ciclicamente estamos com este problema. E, portanto, se nada ocorrer, ou seja, temos efetivamente esta questão da reserva para 2 anos, até porque, e o que é que nos permite aqui também ter essa reserva, a barragem do Cabril faz manter a cota. Se a cota em Castelo de Bode reduzir, a barragem do Cabril faz descargas para manter a cota em Castelo de Bode. E, portanto, estamos tranquilos, está a ser monitorizada diariamente aquilo que é a cota no Castelo de Bode.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os números são avançados pela NERSAN, Associação Empresarial do Distrito de Santarém, e dão conta que, comparativamente a 2020, verifica-se um crescimento de 16,7% nas exportações das empresas da região, o que corresponde a mais de 279 milhões de euros do que no ano anterior. Comparativamente, a média de crescimento das exportações a nível nacional foi de 17,14%. No caso dos 13 concelhos do Médio Tejo, apesar do crescimento de 19,09%, o volume global das exportações ainda não atingiu o nível pré-pandemia de 2019, ou seja, ficou nos 5,2% abaixo, menos 48,2 milhões de euros. lideram este crescimento Abrantes, com 38,1 milhões de euros, Ourém, com 30,2 milhões de euros e Torres Novas, com 22,6 milhões de euros. Nos concelhos de Alzira e do Tejo, pertencentes também ao distrito de Santarém, registou-se um crescimento de 14,82% no volume global das exportações, um recorde desde que há registros, ultrapassando os 222 milhões de euros, mais 26,1% do valor pré-pandemia de 2019. Na Alzira do Tejo, os concelhos que mais cresceram em termos de faturação foram Santarém, com mais 90,2 milhões de euros, Benavente, com mais 34,2 milhões de euros e Rio Maior, com mais 16 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
5 alunos do Instituto Politécnico de Tomar receberam nesta terça-feira bolsas de estudo da Fundação Rotária Portuguesa e do Rotary Clube de Tomar Cidade. Foi numa sessão realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, onde marcaram presença a Presidente do Município, Anabela Freitas, o Presidente do Rotary Clube de Tomar Cidade, Paulo Diogo, o representante da Fundação Rotária Portuguesa, José Mendes, e o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado. A propósito da atribuição das bolsas, registo para as palavras de Anabela Freitas, a presidente do município começou por recordar a importância das parcerias neste processo.
Isto é apenas uma parte daquilo que é o trabalho que temos feito em conjunto, estas três associações. Em alguns projetos estamos a três, noutros projetos estamos a dois, mas o importante é que, independentemente de estarmos a três, a dois ou a quatro, todos os nossos projetos visam a nossa comunidade, visam Tomás. Por isso, as bolsas que nos estamos hoje a entregar para nós, Câmara, que somos parceiros neste projeto, é muito simbólico. Mas aquilo que nós queremos também vos pedir é que, no final do vosso curso, fiquem em Tomar, e os que não são de Tomar, que adotem Tomar no vosso coração e que esta também é a vossa casa, a vossa comunidade e que continuem sempre a trabalhar em prol da comunidade, podendo se associar a qualquer um dos projetos que qualquer uma destas instituições está a fazer.
Seguiu-se a intervenção de Paulo Diogo, o presidente do Rotary Clube Tomar Cidade. Recordou que o Rotary Internacional é a entidade que em todo o mundo atribui anualmente mais bolsas.
Rotary Internacional é a organização que atribui mais bolsas a estudantes. Isto muitas vezes não é conhecido, se calhar também nós não divulgamos assim tanto, mas de facto é a organização que mundialmente atribui mais bolsas a estudantes no mundo inteiro. Tínhamos a possibilidade de atribuir bolsas não só ao ensino superior como ao ensino secundário, mas optámos, por decisão do clube e uma decisão pensada, assumir esta vertente de que nós, como estávamos no nosso território, a apostar nos estudantes que também acreditam e que estão no ensino superior, no IPT, para conseguirmos estar aqui hoje e para podermos ter alargado o nosso âmbito de 3 bolsas do ano passado para 5 bolsas este ano, contámos com a colaboração e com a ajuda de 2 pessoas, o Sr. José Aio e o nosso companheiro Carlos Mendes, que logo desde o primeiro dia, quando se falou no clube de que de facto iríamos atribuir estas bolsas e que queríamos muito, mas que, enfim, não tínhamos os fundos onde é que vamos buscar, estas parcerias não só entre as entidades públicas, mas também com pessoas, com empresas que se querem associar e também querem dar esse sinal.
José Mendes, da Fundação Rotária Portuguesa, falou depois da atribuição de bolsas pelo Rotary e da ação deste em vários projetos.
A Fundação Rotária é uma fundação que é transversal a todo o país, que cobre o distrito, que é o nosso, 1970, e cobre também o 1970, que é o norte do país, portanto, ali no norte do país, e é através desta Fundação Rotária Portuguesa que muitas das ações de apoio à comunidade são efetuadas através da Fundação como financiadora. E isso nos vários enfoques que a Rotary Internacional tem. Temos 2 exemplos aqui bem claros que, como já nos financiou, como já nos ajudou, um deles é o projeto de começar a abraçar o Rio, e o outro é exatamente das bolsas de estudo aos estudantes que nós tivemos a oportunidade de já contratar. Conseguimos ter a oportunidade de dar essas bolsas, de atribuir essas bolsas e deste ano de renovarmos e aumentarmos com o apoio das entidades empresariais que já foram referidas pelo nosso Presidente.
A finalizar, João Coroado, presidente do IPT, falou da importância do apoio dado pela atribuição das bolsas ao prosseguimento de estudos por parte de muitos dos jovens bolseiros.
Estamos a celebrar aqui um motivo de um apoio que é absolutamente imprescindível a quem não tem condições e pretende estudar. Isto é extremamente importante. Estudar implica estar a participar ativamente na nossa sociedade. É uma forma de também estar a preparar a nossa qualidade de vida, nós enquanto ativos presentes, eles enquanto futuros ativos da nossa sociedade e esperamos que da nossa região. Aos deputados e à Fundação, os meus agradecimentos, porque bolsas sociais são sempre importantes, auxiliar quem quer estudar, não deixar que eles não procurem aquilo que pretendem fazer, é estarmos a deixar de investir na nossa juventude, que é extremamente importante.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas houve registro para mais 317 novos contágios de Covid. Os casos foram reportados em Abrantes 36, Alcanina 23, Constância 2, Entroncamento 28, Ferreiro do Zêder 20, Mação 3, Ourense 76, Sadual 4, Tomar 55, Torres Novas 64 e Vila Nova da Barquinha 6. O total de casos acumulados desde a chegada da pandemia é agora de 56.089. Há nesta altura 3.626 pessoas com casos ativos, localizados em Abrantes, 430, Alcanena 174, Constância 56, Entroncamento 379, Ferreira do Zezo 154, Mação 56, Ourém 817, Sardual 51, Tomar 547, Torres Novas 655 e Vila Nova da Barquinha 191. O número de óbitos mantém-se nos 474.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado e o Município de Tomás, em nome da Rede Turismo e Bem-Estar do Ribatejo Norte, promovem esta quarta-feira pelas 15 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar a apresentação da primeira edição do Wellness Weekend Tempo de Renovar, que se vai realizar nos dias 25, 26 e 27 de março em Tomar. A iniciativa visa o desenvolvimento da região em termos de turismo, fazendo uma aposta na saúde e no bem-estar físico, emocional e espiritual do público em geral, disponibilizando uma oferta única de atividades terapêuticas e experiências não invasivas que podem levar ao despertar de novos hábitos saudáveis e novas formas de estar na vida. Tempo de renovar foi o mote definido para este evento. Aproveitando a entrada na primavera, a altura em que a natureza se renova, é também este o momento ideal para cada um se renovar, aproximando-se do ciclo natural da Terra-mãe e cuidar do seu próprio templo, que é o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Durante 2 dias, em um local emblemático de Tomar, a Mata Nacional dos Sete Montes, irão desenrolar-se várias atividades promovidas por mais de 20 terapeutas de diversas áreas de atuação ligadas às terapias holísticas, workshops de alimentação saudável e atividades de bem-estar específicas, incluindo para crianças. Vão participar também mais de 30 expositores que irão promover e comercializar os seus produtos biológicos, artesanato e produção sustentável.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está hoje de volta mais uma edição da Feira de São Matias, a Abrantes, os pormenores com o António Feliciano.
Após um ano de interregno, a centenária Feira de São Matias vai voltar a realizar-se no Aquapolichul, em Rossio, ao sul do Tejo, Abrantes, precisamente a partir desta quarta-feira e até 13 de março, dando início ao calendário nacional das feiras tradicionais, tendo como grande novidade, este ano, a roda gigante, com uma altura de 34 metros, 24 cabines e uma lotação de 144 passageiros, a Feira de São Matias conta com as habituais atrações, como sejam os divertimentos, espaços com jogos eletrónicos, cestaria, loiças de barro, cutelarias, móveis, quinquilharia, venda de alfaias agrícolas, farturas, pipocas e algodão doce, entre outras. Está também agendada diversa animação cultural a realizar no recinto da feira nos dias 26 e 27 de fevereiro e nos dias 1, 5, 6, 12 e 13 de março às 15 e às 17 horas. Apesar de se verificar o alívio das medidas aplicáveis no âmbito da pandemia de Covid-19, o uso de máscara deve ser cumprido, assim como o distanciamento interpessoal, a desinfecção regular das mãos e o cumprimento das normas de etiqueta respiratória. O plano de contingência da Feira de São Matias prevê a existência de uma área de isolamento no Parque Tejo. A Feira de São Matias funcionará de segunda a quinta-feira, das 16 às 23 horas e às sextas, sábados e domingos, para além de feriados, das 12 à meia-noite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser inaugurado nesta sexta-feira no Conselho de Nação, Freguesia de Ortiga, a Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo. Trata-se de um percurso de passadiço com 1,2 km na margem direita do Rio Tejo, que liga o bairro dos pescadores da Freguesia de Ortiga, muito perto da praia fluvial e do parque de campismo, ao Morro da Boa Vista. Para o presidente do município de Nação, Vasco Estrela, a concretização da Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo resulta numa maior relação e proximidade da população do concelho ao rio.
Quando me candidatei pela primeira vez à Câmara, referi que o nosso concelho vivia de costas viradas para o rio e não valorizávamos de forma conveniente esta mais-valia que o concelho de Nação tem de 14 km de margens do Rio Tejo. E nesse sentido sempre foi um objetivo meu e dos meus colegas de podermos ter uma relação de maior proximidade, se me permite o termo, com o rio. Evidentemente que os passadiços, ou a Rota das Pesqueiras e Lagoas, se inserem nesse âmbito de poder haver ali aquela proximidade, aquela tentação de ir junto ao rio, e portanto esse objetivo foi conseguido. Vamos fazer essa inauguração e vamos também, digamos, devolver um bocadinho o rio às pessoas, e mais do que isso, vamos proporcionar muitas pessoas, enfim, na região e também no Conselho de Nação, possam perceber como era a vivência no rio, através da possibilidade de irem junto das pesqueiras e perceber um bocadinho como é que funcionava, digamos, a pesca naquela zona do nosso concelho. No dia 26 vai ser inaugurado o trilho panorâmico do Tejo entre Constância e Vila Nova da Barquinha. O objetivo que existe na Comunidade Municipal do Meio do Tejo é realmente fazer um percurso, uma grande rota do Tejo que possa facilitar ir quase de Mação até à Barquinha, junto ao Rio Tejo, evidentemente com as devidas constrangimentos que existem. Dizer que um dos projetos que a Câmara Municipal de Nação tem é precisamente também fazer a reabilitação de toda a zona da Barca da Amieira, portanto, do lado do Conselho de Nação. E, portanto, aí sim poderá, eventualmente, fazer-se uma ligação, que já existe atualmente, entre os dois municípios, ou os dois percursos, ou as duas rotas, para criar aqui, digamos, este chamariz para toda esta região.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Bom dia, ou boa noite, caros ouvintes que estão a escutar a Rádio Hertz. Eu combinei convosco, nesta breve crónica quinzenal, que ela seria sobretudo agradável, porque ninguém merece ter a sua refeição, seja almoço ou jantar, estragada com notícias indigestas. E por isso pensei em trazer-vos de 15 em 15 dias um lugar que mereça ser visitado, um tema atual que vale a pena destacar e também alguma leitura que nos possa ajudar a pensar com tranquilidade. O lugar que hoje vos proponho em Tomar é a zona dos Canteirões. Fiquei entre as povoações do Cadaval e dos Casais Novos, ou se quiserem, entre a Pedreira e a Póvoa, que são talvez mais conhecidas. É uma zona muito curiosa. Como saberão, o rio Nabão corre normalmente de norte para sul, grosso modo, desde a sua nascente até, por alturas da Junceira, ser capturado, virar para leste e desaguar no Zezo. Mas há uma exceção importante, que são estes canteirões. É uma área em que o rio encontrou calcários mais duros, teve que mudar de orientação e durante um pouco menos de um quilómetro ele corre de leste para oeste. E aí nós vamos encontrar um grande conjunto de grutas, de abrigos, nascentes, e todos eles têm na pré-história ocupações de enterramentos, é um local de sepultamento dessas populações de primeiros agricultores da nossa região. E é interessante ver isso porque estamos, de facto, naquela zona com uma dimensão, podemos chamar de sagrada, num território que é, na verdade, um território dos defuntos, é um território dos antepassados, muito importante para depois organizar todo o povoamento da região. Mais recentemente, por exemplo, neste mesmo local, uma destas grutas, a Gruta de Nossa Senhora das Lapas, é um dos locais que em 1917 teria sido visitado por Nossa Senhora. E isso é também interessante de ser observado. Bom, mas agora passemos ao tema da atualidade. E a vida às vezes troca-nos as voltas. Não há grandes notícias boas nestes dias, entre o escândalo dos negócios de um banco suíço, em que algumas pessoas fizeram carreira com muito bons gestores a ganhar lucros, para depois descobrir que esses lucros eram construídos em cima de crime. Não é uma boa notícia, não é uma notícia agradável, mais vale não ir por aí. E a outra grande notícia, infelizmente, tem a ver com o que se passa na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, e também é melhor não falar disso a esta hora de refeição. Passo por isso à leitura, e neste caso serão duas, muito brevemente. A primeira é uma parte de um dos poemas do Guardador de Rebanhos de Alberto Queiro, de Fernando Pessoa Alberto Queiro, data de 1925, um ano em que ainda Portugal lambia as dores da Primeira Guerra Mundial, da pandemia, em que o conflito nas ruas era muito grande. Um ano mais tarde vai ser o 28 de maio de 1926, e diz o Alberto Queiro: toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. É um poema muito bonito porque nos fala de uma realidade que, para nós, que vivemos num território mais despovoado, envelhecido, nós percebemos bem o que é que significa esta tranquilidade, esta paz, que é uma paz de deserto. E do Príncipezinho de Saint-Exupéry, escrito em 1943, em plena Guerra Mundial, recordo aqui apenas a seguinte frase do rei: se eu ordenasse, costumava dizer que um general se transformava em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. E aí pergunta o Príncipezinho: posso sentar-me? E o rei diz: ordeno-te que te sentes. Se nós tivéssemos lideranças que percebessem melhor que a boa liderança é que sabe coordenar o que cada um é capaz de fazer, viveríamos melhor. Espero que a vossa refeição tenha sido boa e até daqui a 15 dias.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.